Boa noite. Quarta reunião pública ordinária. Declaro aberta essa reunião ordinária, a quarta reunião da sessão legislativa de 2020. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Solicito ao segundo secretário para, discussão e votação da ata da terceira reunião pública ordinária. Em discussão, em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário, vereador Ailton.
Boa noite a todos, boa noite colegas. Tenho a correspondência aqui da paróquia São José de Bicas. No dia 19 de março, comemorando uma festa do nosso padroeiro São José. Neste ano, a paróquia preparou uma programação para louvarmos e agradecermos ao nosso patrono. Gostaríamos de convidar Vossa Excelência e colaboradores da Câmara Municipal e seus familiares para participar conosco dessa grande festa. Dia 10 a 18, na Igreja Matriz, novena a louvor a São José. Dia 14 e 15, após a missa, leilão de prendas na praça. Dia 19, às 18 horas, missa solene na Igreja Matriz, logo após, haverá uma pequena procissão no entorno da Praça São José de Bicas. Agradecendo a atenção, esperamos a sua presença a todos. Grato, Padre Johnny, pároco de Bicas. A segunda correspondência são as horas extras pedidas, aliás, que a Prefeitura manda para a gente. Como é muito grande o contexto, vai ficar à disposição aqui na Câmara, tá? E a terceira correspondência vem da presidente da Câmara Municipal, assunto-resposta, referente a caso respondido ao ofício indicar representante no processo 1501-729-2019. Senhor presidente, ontem foi menção apresentada ao relatório técnico do processo número 952/1004, cabe ressaltar que o serviço convencional, possível porém obrigatório, a doação de tarifa proporcional por critérios a serem definidos pela legislação. Caso em VSC ser implantado o serviço, desejamos com o veículo urbano na tabela C, indicando o curto prazo da necessidade do investimento e a reposição de veículo urbano em último ano da vida útil, parte da delegacia, fato apontado pela mesma. Nesse sentido, informamos a impossibilidade de deferir sua solicitação. Anteciosamente, Irene Jaderson de Souza, superintendente de transporte intermunicipal e metropolitano. São só esses.
Informes das comissões. Apresentação do parecer número 10, vereador Luiz Paulo Rocha.
Boa noite a todos. Comissão de Finanças Legislativa e Justiça, para análise das contas relativas ao exercício financeiro de 2018, após recebido o parecer previsto do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Conclusão. Tendo em vista os elementos trazidos à minha atenção a partir do relatório e parecer do Acrécio Tribunal de Contas Mineiro, esse relator é de opinião que a prestação de contas do prefeito municipal Honório de Oliveira referente ao exercício de 2018 no que traz ao julgamento dessa Câmara deve ser aprovado. Aprovado-se por consequente a indicação trazida pelo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, devidamente acrescido das fundamentações aqui trazida, motivo pelo qual apresento o anexo projeto de decreto legislativo. Bicas, Minas Gerais, sala de reunião da Câmara Municipal de Bicas. Luiz Paulo Rocha, relator. Ailton Moreira Mendes, presidente. Marcelo Navarro Jardim, membro.
Apresentação do parecer número 11 do PLO 09. Ainda o vereador Luiz Paulo Rocha.
Projeto de ordinária número 9/2020. Dispõe sobre a revisão geral anual e da outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, quando a apreciação meritória esta fica a cargo do plenário desta casa. Bicas, Minas Gerais, 17 de fevereiro de 2020. Luiz Paulo Rocha, relator. Ailton Moreira Mendes, presidente. Marcelo Jardim.
Apresentação do parecer número 12 sobre o PLO, também de número 12.
Projeto de lei ordinária número 12/2020. Fixa o percentual de reajuste no vale alimentação fornecido aos servidores do município de Bicas e da outras providências.
Minha conclusão, senhor.
Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e finalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Bicas, Minas Gerais, 17 de fevereiro de 2020. Luiz Paulo Rocha, relator. Ailton Moreira Mendes, presidente. Marcelo Navarro Jardim.
Parecer número 13, referente ao PLO 10.
Projeto de lei ordinária número 10/2020. Insere-se ao orçamento vigente a natureza de despesa que mencione da outras providências. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão. Quanto à apreciação meritória, esta fica a cargo do plenário desta casa. Bicas, Minas Gerais, 17 de fevereiro de 2020. Luiz Paulo Rocha, relator. Ailton Moreira Mendes, presidente. Marcelo Navarro Jardim. Só isso, senhora presidenta.
Vai ser apresentado depois o parecer 14, referente ao projeto de lei número 13, que é um parecer conjunto, já está com Isaías, é o vereador Isaías, que é sobre o incentivo de produtividade dos servidores do magistério.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. O parecer número 14/2020, projeto de lei ordinária do executivo número 13/2020, dispõe sobre o pagamento de gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Bicas, com exceção da senhora secretária, no exercício de 2020 e da outras providências. Aí o relatório. Conclusão. Tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, quando a apreciação meritória desta fica a cargo do plenário desta casa. É só essa, senhor presidente.
Não há como prever agora, ele será a época. Apenas a lei autoriza que se faça e na época será feito o cálculo. Né, com o valor disponível, com a disponibilidade financeira. Agora nós vamos para informes do Executivo. Vereador Rafael Cândido Aquino.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, eu vou ler aqui a entrada de projetos, mas grande parte deles já foram apreciados pela Comissão de Finanças, a Comissão de Educação, né, em conjunto, porque foram protocolados anteriormente, mas para dar ciência, né, do teor. Primeiramente, projeto de lei ordinária número 10/2020, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que mencione da outras providências. Protocolado 11 de fevereiro de 2020. A finalidade do projeto está em alterar a lei orçamentária, objetivando criar o elemento de obras e instalação, permitindo a realização de despesas com a reforma do prédio, onde futuramente irá abrigar a nova sede do SAMU, atual imóvel onde se localiza o CREAS. A modificação da sede do SAMU para a área central favorece o deslocamento das ambulâncias para dentro e fora da cidade, agilizando a prestação de socorro, o que indiscutivelmente ajudará a salvar vidas. Isso sem falar que tal reforma irá agregar valor ao imóvel, valorizando o bem público e aumentando assim o valor do acervo imobiliário municipal. O projeto de lei ordinária 11 de 2020 autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 172.283,00 e dá outras providências. Protocolado em 11 de fevereiro de 2020. A finalidade deste projeto está em criar no plano plurianual a atividade projeto para executar o plano municipal de resíduos sólidos, assim como criar essa dotação no orçamento de modo a legalizar a execução desta despesa pelo município. Embora a previsão para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos não tenha sido inserido no PPA, o certo é que o município de Bica se vê na iminência de implementá-lo, sendo tal ação de grande valia não só para os moradores da cidade, como também para o meio ambiente. Projeto de Lei Ordinária 12 de 2020... Protocolado em 11 de fevereiro de 2020, fixa o percentual de reajuste do vale alimentação fornecido aos servidores do município de Bicas e da outras providências. A finalidade deste projeto está em cumprir com a recomposição das perdas inflacionárias e a fase do percentual do reajuste de 11,40%. Obtido de acordo com a inflação apurada de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, alterando o valor do ticket para R$ 89,12. Projeto de Lei Ordinária número 13 de 2020, protocolado em 11 de fevereiro de 2020, dispõe sobre o pagamento da gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Bicas, com exceção da senhora secretária. Este projeto tem a finalidade de incentivar a produtividade dos servidores de forma a valorizar o trabalho dos profissionais que auxiliam, elaboram e executam a proposta pedagógica do sistema de ensino do município de Bicas. Assim, a concessão da presente gratificação objetiva não apenas valorizar os profissionais da educação, como também fomentá-los a buscar novos mecanismos de aperfeiçoamento da aprendizagem e ensino, refletindo na melhoria da educação e também no aumento dos índices que avaliam a educação no município. Projeto de Lei número 14/2020 dispõe sobre a revisão geral anual do reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Esse é da mesa diretora, né? Todos os anteriores do... esse aqui até para ver junto, né? Deixa eu ver aqui. Também na mesa diretora. 15, que foi separado, né? E também do Executivo de número 16/2020, dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti e Prevenção à Dengue, Chikungunya, Zika vírus e da outras providências, protocolado em 17 de fevereiro. Este projeto tem como objetivo conceder maior efetividade no trabalho da equipe de epidemiologia, com responsabilização pecuniária dos proprietários, possuidores ou responsáveis por imóveis que não colaborem com o trabalho da vigilância epidemiológica, podendo, inclusive, em caso de reiteradas ocorrências, passarem a responder criminalmente após envio do histórico para o Ministério Público. Isso porque, após grande debate no Comitê de Combate à Dengue, percebeu-se que um dos maiores problemas enfrentados pelos agentes de endemias está na falta de colaboração dos moradores responsáveis dos imóveis, o que acaba prejudicando injustamente toda a população residente naquele entorno. Até é importante esclarecer que o objeto deste projeto de lei, de autoria do vereador Rafael Cândido Aquino, que agora é acampado pelo Poder Executivo, foi legalmente discutido nas produtivas reuniões do Comitê de Combate à Dengue, assim como o Poder Judiciário, que terá importante papel. Projeto de Lei 17/2020, também protocolado em 17 de fevereiro, altera parcialmente a Lei Municipal 1777/2016, que institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa e dá outras providências. A proposta legislativa objetiva é adequar o fundo com a criação de um CNPJ próprio, diverso do CNPJ do município, a fim de satisfazer os requisitos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, permitindo que haja a possibilidade de recebimento de verbas. Assim, considerando o mérito do referido projeto, esperamos apreciação e aprovação. São esses os projetos enviados pelo Executivo.
Vou apresentar, então, da mesa diretora o projeto de lei 14, que é a revisão geral do salário dos servidores da Câmara, e o projeto de lei número 15, que é a revisão geral anual da legislação do subsídio dos vereadores. São os dois projetos da mesa, que foram protocolados também. Agora, não há inscritos para pronunciamento, nós vamos para as indicações. Vereador Joel, com a indicação 25 e a indicação 26.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos presentes. Indicação número 25. Senhora presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feita a operação tapa-buraco nas vias principais do município. Justificativo: faça pedido para que tenhamos melhorias no trânsito nas festividades de carnaval que se aproxima. Em 17 de fevereiro de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 26. Senhora presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja construída rotatória no entrocamento da rua Álvaro Dias com as ruas Ataíde Suriano Pereira, rua Francisco G. de Souza, rua Anselmo Colassi e outras quatro ruas. Justificativo: faça esse pedido para que tenha melhorias no trânsito na festividade de carnaval que se aproxima. Em 17 de fevereiro de 2020, João Milão Filho, vereador proponente. Só isso.
Vereador Luiz Paulo Rocha também apresenta indicação.
Indicação número 27/2010. Vereador 2020. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhora presidente, apresenta a vossa senhoria no termos regimentais a seguinte indicação: solicito que o prefeito municipal que faça instalar todo a entrada da UBS Sul. Justificativa: apresento esse pedido em atenção ao usuário que ficam aguardando debaixo de intenso sol. que está na unidade. A instalação do toldo é uma medida barata que resolve o problema. Em 17 de fevereiro de 2020, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Agora é assuntos urgentes. Antes, eu só queria colocar que eu deixei na mesa de cada vereador o modelo. Ah, tem requerimento? Tem não. Não. Foi retirado. O modelo de resolução para a criação do cargo de motorista. É o modelo para sugestões, críticas e observações que os vereadores possam fazer. Estarei encaminhando também aos vereadores, eu estou aguardando só o memorando, em relação à receita corrente líquida de 2019, no final do exercício financeiro de 31 de dezembro, foi apurado um valor superior ao valor previsto, né? Então, o valor arrecadado foi superior ao valor previsto no orçamento. E, em razão disso, haverá um recurso para os vereadores para as emendas. Como nós não podemos mais fazer emendas, elas serão sob forma de indicação. Então, os vereadores, ela deve dar mais ou menos um valor, ela tudo indica que vai ser no valor de R$ 50.339,79, perfazendo o valor de R$ 5.593,31 para cada vereador apresentar sob forma de indicação. Então, eu vou fazer um memorando para cada vereador, esclarecendo, definindo o prazo máximo de 15 dias para as indicações, que aí tem que ser sob forma de indicação, em razão da apuração da receita corrente líquida, que foi superior, arrecadada superior à prevista no orçamento. Sendo que desse valor, metade é definido obrigatório, de acordo com a legislação, para a área da saúde. Pode ser individual, como pode ser também em grupo. Tá? Será as indicações, viu? Mas já vão pensando, vou passar o memorando para os vereadores com os valores corretos, de acordo com a apuração feita pela tesoureira da Câmara e pelo secretário de Fazenda da Prefeitura, através do relatório de resumido de execução orçamentária, que é o anexo 3 do orçamento da Receita Corrente Líquida. Assuntos urgentes. Vereador Tiago.
Boa noite a todos presentes. Durante essa semana, a gente acompanhou o tapa-buraco que o prefeito de Mar de Panha está fazendo. Queria até parabenizar. E eu ia propor hoje que o plenário... Oi? É o DR? Ah, tá. Entendi. Mas, enfim, eu ia... tá que tá o prefeito. Eu ia propor que a gente, todos os vereadores, fizessem essa emenda e que conversasse com o prefeito Honório para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa na 267. A grande questão é o seguinte, o prefeito Honório até achou uma boa, mas ele me passou que está sendo liderado pelo prefeito José Maurício e tem 10 cidades aguardando um posicionamento, porque uma é estadual e a outra é federal. Então a resposta sobre a 267 eles ainda não obtiveram. Acho que eles estavam de cada um doar um caminhão de asfalto para poder fazer lá e entrar para fazer. Então, hoje eu ia até propor isso, cheguei a conversar com ele, cheguei a procurá-lo, mas eles estão esperando essa resposta, porque não pode intervir sem ter uma resposta, uma autorização. Então, é só para deixar a população ciente. Eu acho que esses 50 mil seria que fizesse até Sarandira, né? Até a divisa ali e depois ligasse para tentar se colocar Juiz de Fora nesse bolo aí, mas tem que aguardar essa autorização, então infelizmente não tem como a gente ajudar nisso aí. Ah, só isso, senhor presidente.
É pela ordem, presidente.
Vereador Diego.
É, só endossando a palavra do novo vereador Tiago sobre a forma de recapeamento da BR-267. A MG-126 que liga a estrada de Mar de Espanha, pelo tudo que foi falado, o prefeito de Mar de Espanha, o senhor Wellington, entrou e impetrou contra o Estado. E ele está fazendo. Pode até ter utilização de máquina do DENIT, mas está saindo de recurso próprio da prefeitura de Mar de Espanha. Inclusive, hoje até ouvi um papo, não sei se é verídico, que até o Ministério Público entrou em face da prefeitura dizendo que não caberia poderes a ele, mas eu não sei a que pé que está. Agora, sobre a BR-267, eu e o vereador Joel, nós fomos a Belo Horizonte, numa qualificação, e teve um dos dias lá que as palestras acabaram mais cedo, chegamos e ia até lá no DENIT. E lá no DENIT, nos foi passado que está em processo licitatório. Então, se encontra-se em processo licitatório, não há o que fazer, a não ser esperar. Inclusive, o Joel fez a postagem lá, tem até o número da licitação, se algum de vocês quiser acompanhar que pé que está. E por informações que eu tive extraoficial, a partir agora do dia 6 de março, irá começar as obras de recapeamento. Entendeu? Então, infelizmente, os poderes executivos daqui de Bicas, de Guarará, Maripá, que passam pela BR aqui, que é a árvore direto, né, do fluxo pesado, infelizmente é só esperar mesmo, não tem outro jeito não, infelizmente.
Vereador Ailton.
Ô Diego, quero aproveitar a carona no seu pronunciamento. O dono do matadouro, Detone de Juiz de Fora, começou as obras na descida de Floresta, começou a fazer obra. O DENIT foi lá com duas viaturas, impediu. Falou assim, dá mais uma pasada que eu prendo vocês. Foi a palavra que ele usou comigo. Se você der mais uma pasada aí, entendeu? Então, o particular e a prefeitura não tem condições mínima de falar assim, eu vou arrumar a estrada. É o que você disse aí, está em processo licitatório. Teve uma licitação dia 10 do mês passado, mas faltou o documento, então ia ter nova licitação agora dia 1º até o dia 6. Tá? É só isso aí, presidente.
Vereador Diego.
É, a gente, quando a gente concorre às eleições, muita gente fala que tem vereadores aqui do lado da situação, do lado da oposição, que os opositores são tudo uns pés no saco, são tudo picuinha, mas o que eu vou falar aqui não é questão de picuinha, é a lei. Se tem a lei é para ser certa. Lá da Secretaria de Obras, para variar, né? Existe 3 meses que o secretário de Obras, o senhor Luiz Fernando Passo de Souza, anda num carro sem placa. E olha só, e é passivo do município pagar uma multa de quase R$200 por uma bobeira de uma placa que custa R$30. E fora que o próprio motorista ainda vai ser notificado com 7 pontos no prontuário. Isso é um absurdo. Aí fala que a gente aqui é picuinha. Não é picuinha. É uma coisa à toa, fica escancarado para todo mundo, quem quiser ver, e ninguém toma providência. Então eu peço a vocês na mesa diretora, do líder de governo, Rafael, toma providência quanto a isso, porque os outros vêm. A gente fica até, às vezes, um dia, 2 dias, perdeu, porque às vezes está mexendo esse negócio de obra, isso acontece. Mas, poxa, 3 meses é sacanagem. Desde o ano passado está desse jeito. E nada é tomado providência, ou seja, isso aí é cuspir na cara da Câmara e a Câmara não faz nada. Claro que a Câmara também não tem poder para fazer isso, mas... Poxa, se tratando de um carro oficial da Secretaria de Obras, eu acho absurdo isso continuar assim. Aí, por favor, dê uma atenção para a gente lá.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, na primeira ordem do dia.
Eu só vou desligar o telefone aqui, gente. Oh, meu Deus, quando a gente quer, não acha nenhum botão. Ah, meu Deus. Desculpa.
É, vamos para a ordem do dia. Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO-06, que fixa o percentual de reajuste do salário base dos cargos de professor de educação infantil, de professor de primeiro ao quinto ano, professor sexto ao nono ano e supervisor pedagógico, em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Quem vai pedir a dispensa?
Desculpa, nem pedi dispensa de interdito para a segunda votação e segunda...
Para a terceira.
A terceira votação e terceira discussão.
Está em discussão e votação pedir dispensa de interdito para a terceira discussão e terceira votação do PLO 06, feita pelo vereador Ailton Moreira Mendes. Em discussão, em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a dispensa de interstício. Vamos para a terceira discussão, terceira votação do PLO 06, que fixa o percentual de reajuste salário base dos cargos de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas. Em terceira discussão, em terceira votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, então, PLO 06. Vamos para a segunda discussão, segunda votação, PLO 07, que fixa percentual de reajuste, subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários, controlador e procurador. Em segunda discussão. Em segunda votação...
Pela ordem, senhor presidente. Volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz lá atrás. O índice é o índice do IPCA?
É o índice do IPCA.
4,3%?
Isso. É o mesmo percentual, mesma época...
Da Câmara dos Servidores, tudo?
Isso.
Não, beleza.
Esse aqui do prefeito, esse aqui é do executivo, tá?
É o mesmo índice para todos.
Mesmo índice para todos. É o IPCA. Está
em discussão.
Em discussão, em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado.
Senhora Presidente, é cabível dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação, PLO 07. O pedido de interstício feito pelo vereador... Ailton Moreira Mendes, em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado o pedido de dispensa de interstício. Vamos para a terceira discussão e terceira votação do PL 07, que dispõe sobre a revisão das perdas dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, procurador, controlador. Em terceira discussão. Em terceira votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Está em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de decreto legislativo número 1, que aprova, sem ressalva, salvas, as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2018, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu só gostaria de fazer um pedido de vistas, porque o ano passado o ex-vereador Louro fez um monte de representação para o tribunal. Eu quero saber se essas representações estão incluídas nesses pareceres, para não ficar igualzinho de 2017. Eu só queria ver isso.
Pela ordem, vereador. Foi feito para o parecer... Aquelas inclusões daquelas solicitações foram feitas da época do parecer da prestação de contas de 2017.
Sim, sim. Eu quero saber de 2018, se tem alguma coisa.
Tá.
É só isso.
Só essa informação.
Isso.
Pedido de vista do vereador.
Eu não estou na comissão mais, eu não estou sabendo, entendeu?
Tá. Pedido de vista do vereador Diego. Em discussão? Em votação. Vereadores que concordam com o pedido de vista. Não, concordo, permaneço como estão. Pedido de vista aprovado. Tá? O vereador tem, então, pedido de vista para análise. Do parecer? Da prestação, ok. Está
009. Vou precisar de auxílio aqui, por favor. PLO 09. Tem ele aí?
Tem.
Não, mas eu não... Ah, tá.
Tem aí. Primeiro, em cima aqui.
Revisão geral de quem? Desse aqui. 09. Eu estou sem saber de quem que é. Só um minuto, gente. Preciso de orientação aqui.
Deixa eu pegar.
Pega o 9 para mim. Vou passar para o outro até que chegue esse aqui. Vou passar para, em primeira discussão, primeira votação, PLO 12, que fixa o percentual de reajuste do vale alimentação fornecido aos servidores do município de Bicas e da outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, então, PLO 012. Está também em primeira discussão, em primeira votação, o PLO 10, que insere no orçamento elemento de despesa, né? Novo elemento de despesa, que é o elemento para reforma e construção do SAMU, reforma para essa questão do SAMU. Em primeira discussão, vereador Tiago.
Eu quero fazer só um comentário. Há 2 anos atrás eu tive participando das visitas em todas as bases do SAMU. A gente conseguiu mudar em muitas cidades, porque o que aconteceu quando foi implantado o SAMU, aquela correria toda, muitas das bases elas não atendem o que o que preconiza. É assim, em termos de estrutura, e Bicas foi uma dessas cidades que colocou lá onde era a antiga cadeia, e assim, ali falta muita coisa. Eu já cheguei até a fazer pedidos, ali tinha um depósito de lixo na frente ali, até onde eles lavam os materiais com sangue, e assim, já chegou ter crianças brincando ali. Então tem que ser, a base ela tem uma estrutura que ela teria que ser igual ou parecida em todas as outras. Então assim, é uma obra de eu acho assim, de muita relevância. E outra coisa que vai trazer aqui para o centro da cidade, né, vai ficar mais à vista aqui no e o tempo de deslocamento eu acho que vai ser até mais rápido do que lá perto do cemitério. Então, só isso, senhor presidente.
Aqui. Onde era o conselho? Isso. Em discussão, em votação, o PL 010, que insere no orçamento novo elemento de despesa. Vereadores concordam, permaneçam como estão. PL 10 aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO 13. O PLO 13, que se refere ao incentivo de produtividade aos profissionais do magistério. Em discussão, em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Eu pulei o PLO 9, que eu estava em dúvida. Ele dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores da Prefeitura Municipal, que será apurado em maio. O projeto está sendo aprovado, sendo que ele não especifica valor, sendo que o valor é o que é previsto na lei municipal, que é em maio. Então, está em primeira discussão o PLO 09, que dispõe sobre revisão geral anual. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então, está aprovado o PLO 09. Vamos para as indicações. Indicações 25 e 26 do vereador Joel. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim. Vereador Diego.
Nobre vereador, eu vou falar sobre a indicação número 26. Só que você fala, a rotatória no entroncamento daquelas ruas ali. Eu falo que ali não tem jeito de fazer isso, não. É mais fácil você colocar sinalizações de pare ou de preferência do que fazer um rotatório, porque aquele entrocamento daquelas ruas ali não é tão grande igual tipo como se fosse ali em frente ao Coronel Souza, como se fosse aquela rua Deputado Oliveira Souza lá na frente perto da Márcia Saúde, entendeu? Se fizer a mudança da sinalização que você colocou, eu acho que caberia sim e acho muito até importante. É só isso.
Discussão? Vereador Joel? Alguém vai falar? O vereador vai encerrar.
Boa noite novamente. Eu concordo plenamente com o vereador Diego na forma de entendimento lá do que pode ou não ser feito. A gente conversa com muitas pessoas lá e eles falaram que é igual na China. Você já viu os cruzamentos da China? Um entra, outro vai, outro entra, outro vai. Então, assim, eu posso até ter colocado da forma errada aqui, por não entender, mas é preciso ser feito. São 11 ruas. Tem o miolo do Tiracouro, são 11 ruas, assim. Então, precisa de sinalização, alguma coisa que as pessoas tenham, assim, porque vai ficar, ali vai ficar rápido, porque vai asfaltar, ali vai ficar rápido, o trânsito ali vai ficar rápido. Então precisa de ver a situação lá para ficar uma coisa bem organizada. É só isso, senhor presidente.
Em discussão, em votação, a indicação não vota. Até o final eu aprendo. Indicação do vereador Luiz Paulo Rocha sobre a necessidade lá dos todos, né?
Essa indicação é a terceira ou quarta vez que eu faço ela. Desde o início do ano, aquele povo lá, nós fizemos uma visita lá, nós todos os vereadores, e já estava esse todo lá. Aí veio aí o executivo, se ele dá um jeitinho naquilo lá. Só isso, senhor presidente.
Vamos agora para o orador inscrito, vereador Joel Milão Filho.
Boa noite novamente a todos. Eu tenho dois assuntos aqui para falar. Na verdade, o primeiro assunto, eu queria pedir ajuda à Câmara num todo, porque é bem sabido por muitos ou por todos que existe uma obra ou várias obras que foram feitas em cima dos córregos, das passagens da água. E tem uma ali perto da padaria do Saulim, que todo mundo fala nela. Eu não vou citar nome aqui para não criar nenhum. E na época, vocês vão me entender onde eu quero chegar. E na época, a Câmara da época, eu não me lembro, nunca me falaram, eu procurei saber, e foi feita a obra, diminuindo o fluxo de água do córrego que passava quando chovia, e a Câmara, na época, não fez nada. O que é que eu estou pedindo a vocês aqui? A gente está recebendo várias reclamações. Eu fiz um vídeo um dia, meia-noite, na minha casa, que eu estava inquieto de tanta reclamação que a gente recebe. Em que sentido? Eu pedi que eu fosse convidado, eu pedi vista no projeto daquela rua, Prefeito Oliveira Souza, e na rua Melo Viana, e já foi dado prazo aqui, não me chegou nada até hoje e nem me chamaram para me mostrar nada. Qual que é a minha preocupação? Isso aqui que a gente está aqui agora, isso aqui é passageiro, a gente não vai ficar aqui o resto da vida. Eu não quero amanhã que as pessoas cheguem perto de mim ou perto do meu filho e falem assim: o seu pai é culpado de entrar água dentro da minha casa. E eu não estou pedindo nada. Eu não estou brigando, não estou pedindo, não estou ofendendo ninguém. Eu só estou pedindo a gente, como Câmara, que a gente venha, independente do prefeito que seja do lado que a gente é, não interessa. O que interessa é o bem comum da população e da coletividade. Porque essa chuva que deu, as chuvas estão sendo muito fortes, a gente sabe disso. As chuvas, os alagamentos agora, eles mudaram de lugar. Eu sei que está tentando fazer para melhorar. Eu não estou aqui para ficar metendo pau, não. Mas só que o projeto não chegou, a gente não sabe o que, é que vai acontecer. É, me falaram que o engenheiro, ele aparece assim na obra, eu nunca vi, mas também eu não fico lá o dia inteiro. Então não estou aqui para falar que o cara não aparece lá nem nada. Mas já está dando problema, antes de acabar, já está dando problema. Eu não sei se o manilhamento vai ser na rua Prefeito Oliveira Souza, que tem o caimento para jogar para lá, ou se vai ser na rua Melo Viana, que vai ficar mais ou menos no mesmo nível. Eu não sei qual foi o afundamento da manilha ali. Os córregos estão muito assoreados, não é culpa do prefeito atual, mas é culpa de todos os prefeitos, porque não limpa os córregos, não limpa a passagem da água. Só acabar de fazer a colocação. Posso? Claro que eu posso. Então eu quero pedir a vocês para a gente debruçar em cima desse projeto para amanhã não ter um problema maior em cima da situação e não falar que a gente não fez nada. Que dia que vocês viram eu nos meus vídeos? Tem mais de 80 vídeos meus no Facebook, eu falar mal da Câmara. Que dia que vocês viram? Vai nos cantos aí dos bairros, se eu falo mal de alguém ou da Câmara. Eu sei que não é fácil estar aqui. Muita gente fala porque não sabe. E vou dar um exemplo para vocês que está dando problema de uma obra que foi feita, que três vereadores aqui colocaram dinheiro na rua Baronesa de Catas Altas. Está dando problema, entrando água dentro da casa da senhora lá. Ela me chamou para mostrar o que é que eles fizeram. Eles colocaram um manilhamento grosso, quando chegou num determinado lugar, diminuíram o fluxo da água. O que é que está acontecendo? A água tem um bueiro lá que ela joga um metro para cima, que os moradores falaram comigo. Ela só que joga para cima. Então, em vez de descer na manilha, está passando por cima e descendo dentro da casa da senhora. Então, eu queria pedir vocês, nós, vamos juntar nessa causa aí para evitar de problemas maiores. Eu acho que se o engenheiro assinar, mostrar que não vai dar, que isso aqui vai resolver, é isso que eu quero, para amanhã a gente não pagar conta, igual vários na época dessa obra que foi feita em cima do córrego, ali perto da padaria do Saulinho. Fica todo mundo reclamando, quando você posta alguma coisa, a culpa é do ex-prefeito que fez e ninguém fez nada. Então, a conversa aqui é essa. É para ver se a gente consegue, como um todo. Porque eu sei, o que eu vou falar que eu sei. A pessoa que comanda as obras, ele não tem pudor. Ele vai fazendo, ele não quer saber. Fazer ele faz, mas ele não quer saber o problema que vai dar. Então, eu estou pedindo para a gente chamar o prefeito Honório, vocês conversar com o prefeito Honório, para ser feito um serviço direito. Porque não adianta fazer, mostrar que está fazendo e amanhã ter esses problemas novamente. Você quer falar, vereador Thiago?
Não, eu só queria, só obrigado pela, a gente sabe que não, eu só queria fazer uma colocação. Eu vi que algumas pessoas colocaram que estava, como é que é, as enchentes tinham mudado de lugares, né? Sim, só que assim, ainda não foi feito nada. Eu não sei se é por causa do volume de obra, dessas coisas assim, mas ainda não chegou nessa captação, ainda não. Então, assim, mas eu entendo esse pedido do senhor, acho que o senhor está super certo da gente chegar para conversar, mas ainda não foi feito para poder ter essa reclamação de, assim, de mudança. Ah, não está mais alagando em tal lugar, mas está porque ainda não foi desviado, não foi feito nada. Então, é só essa colocação, né?
Tá bom, vereador Thiago, eu agradeço pelas palavras. Esse assunto eu finalizo aqui, agora eu vou para outro assunto, é breve também, é bem sabido de vocês, eu coloquei em rede social, o Diego esteve lá comigo, eu fiz um pedido ao deputado estadual Braulio Braz, ele mandou uma emenda de R$120 mil uma vez, destinada a Denise, a presidente da Câmara, você até que leu, você lembra? De R$120 mil lá para Santa Helena, aquela rua que foi calçada lá. Então, eu fiz o pedido de uma emenda de R$200 mil para calçar todo o bairro de Ursulama e algumas captações de água também, para ser feito um trabalho legal, bacana. Então, eu queria só oficializar isso aqui para vocês. Foi liberado o documento, está comigo, protocolado, o Diego estava lá com a gente. O mais é isso, muito obrigado a todos.
Boa noite.
Posso? E só para terminar, vamos fazer igual a gente faz com todos os deputados, a Câmara fazer uma moção e fazer um agradecimento ao deputado pela emenda.
Obrigado.
Solicita ao secretário para a verificação dos vereadores presentes ao final da reunião.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente, no final da ordem do dia.
Nós vamos encerrar a reunião, desejar a todos, né, um bom carnaval, com muita paz, com muita tranquilidade, muito descanso. E nós retornaremos em março.